Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Está tentando contato mais uma vez aqui com a Amarada, você que está acompanhando essa programação ao vivo, esse Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba. A gente tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubáquio, lá na Minas Barros. E se você quiser contribuir com esse programa, participar desse programa, falar com a gente tem, você pode participar, apoiar o programa pelo PicPay, @bemboladocultura, e também o nosso Pix é o e-mail de contato, pauta@cultura930.com.br. A gente está tentando ligar lá para a Marina para ver se a gente vai conseguir falar com ela por telefone, que a internet lá não deixou ela conectar novamente com a gente.
Oiê!
Oi!
Oi, Marina!
Tudo bem? Ai, meu Deus!
Vamos lá!
Eu não sei se ouve aqui, eu não consigo liberar nem áudio, nem vídeo. Travou para mim tudo aqui.
Mas tá ótimo, por telefone a gente tá te ouvindo super bem. Você consegue continuar assim?
Sim, super, tô aqui. Sim.
Então, maravilhoso.
Então, legal.
A gente comentava enquanto você tava ausente, né? Me chamou muito a atenção quando você relatou essa experiência do shopping, né? Onde você tava trabalhando já há bastante tempo, mas do público que fica. Querendo ver e querendo ouvir esse anseio, né, dessa vontade de querer saber o que está acontecendo. E eu falava disso em relação a quando você comenta da falta de apoio, da falta de incentivo, que a gente volta com o movimento da cultura agora em 2022, mas a gente vai continuar tendo a burocracia dos editais, a falta de apoio na descentralização da arte, da cultura. E eu particularmente defendo que a gente precisa de um movimento, de um trabalho, de levar a arte para os lugares de menor acesso, né? Que a gente possa possibilitar que mais pessoas possam consumir arte em qualquer lugar. Quando você relata a experiência de um shopping, muitas das pessoas que estão no shopping nem sabem que vai ter alguma coisa de arte ali. Ela vai poder ver um espetáculo, vai poder ver uma apresentação de graça, né, no meio da do corredor, enfim, algumas coisas que acontecem assim. E eu queria saber de você um pouco disso, Marina, de como a gente faz esse trabalho de poder levar a arte aonde não chega.
Estou aqui de novo. Então, eu acho assim, que falta, né? Eu acho que falta para os artistas também. Vocês estão ouvindo bastante, né?
Na verdade, acho que se você desligar o telefone da câmera e ficar no celular, acho que fica melhor.
Eu desliguei o telefone, não?
Isso, tá ótimo assim.
Caiu.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que os artistas têm que ter uma consciência também relacionada a isso, porque às vezes fica muito... muito voltado para o artista a questão, né, do valor disponibilizado no orçamento. Eu vejo isso por colegas mesmo, né? Os orçamentos dos editais já não são altos, né? Então, geralmente são orçamentos pequenos. E o que eu percebo é que, então eu vou fazer um projeto para mim, né? Eu vou desenvolver o meu trabalho, o meu solo, vou fazer um vídeo meu e vou disponibilizar. Legal, né? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, os artistas, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas o que eu acho é que falta uma consciência também no coletivo dos artistas para que a gente consiga, ao mesmo tempo que desenvolver um trabalho, também entender aonde que vai chegar esse trabalho. Por que que você quer fazer esse trabalho? Né? Porque às vezes você faz lá um projeto lindo. Já aconteceu várias vezes comigo, isso eu vejo acontecer muito. Entra um edital, entra um dinheiro, você vai lá, desenvolve o projeto, apresenta, acabou. Nunca mais esse projeto ele retoma. Quem que viu? Sei lá, 40 pessoas do teu Instagram. E aí? né? Como é que você dá continuidade e como é que você faz para esse projeto ir além daquelas pessoas que sempre consomem aquele tipo de arte, né? Então, eu, particularmente, quando escrevo e quando penso em fazer um trabalho que tem dinheiro público e trabalho, assim, para desenvolver mesmo com dinheiro, né, nosso, eu sempre penso numa contrapartida que é desenvolver ou oficinas, ou propor para que esse espetáculo, esse número, enfim, ele consiga atingir as pessoas também ao redor, né, pessoas que não têm acessibilidade. Hoje, eu acho assim que não dá mais, por exemplo, para você mandar um projeto que não tem, que não contemple uma pessoa que faça uma tradução de Libras, por exemplo. Tem que ter tudo. A gente não tem mais assim, ai, será que eu vou colocar alguém para traduzir? Não, tem que ter alguém para traduzir, né? Tem que ter. Tem coisas assim que a gente tem que começar a expandir mesmo, né? Para quem que é esse projeto? Porque senão fica assim, um artista apresentando para outro artista, né? E o artista, né? Porque a gente é... O artista, em geral, tem um ego, né? Aquele ego infladinho de querer mostrar, nossa, olha o que eu sei fazer, olha que genial, né? Essa coisa do artista, né? Que, na real, assim, eu acho que a gente tem que ir... Eu não gosto dessa palavra, desconstruindo, mas eu vou usar aqui. Eu acho que a gente tem que ir desconstruindo de alguma forma, porque você não é o que você faz que vai tornar você legal. É como você faz e como o que você faz vai fazer diferença no outro, né? Porque não adianta você fazer uma coisa genial que... Tá, e daí, né? O que você tá fazendo com isso? Então, para quem você apresenta, como que reverbera no outro e volta para você também, para você entender o que aquilo que você está fazendo, para que serve, né? Então, eu acho que essa coisa do levar para lugares, né, não muito... Não tem, né? Tem lugar, gente, que não tem. Eu fiz uma apresentação agora no final do ano, um trabalho com um amigo, com o Pablo. A gente fez um caminhão, né? Era um caminhão bem, assim, com LED e tudo mais, e um telão de aqueles telões de LED que tinha as imagens atrás. Aí eu não lembro como é que chama. Enfim, daí a gente ficava na frente fazendo um espetáculo. Era um espetáculo de circo, né? Sobre sustentabilidade. E a gente ia com esse caminhão em lugares, assim, muito afastados do centro. A gente foi no Parolinho um dia fazer um evento e foi. Foi a melhor apresentação, foi a minha melhor sensação há muitos anos, assim, de apresentar. Eu senti que eu estava em casa, parecia que eu estava em casa, assim, foi um acolhimento das pessoas, o jeito que as pessoas que elas consomem o que você está mostrando, o jeito que elas... Ah, eu não sei, é uma coisa muito boa, assim. Eu achei sensacional, eu queria voltar lá todos os dias, tanto é que o pessoal queria fazer o centro. Eu falei, não, a gente não tem que ir pro centro, gente. A gente não tem que ir pro centro. A gente tem que fazer mais vezes ali, mais vezes. Não foi no Parolim, foi na Vila Zumbi. Vila Zumbi. E eu não conhecia, nunca tinha ido. E fui, amei, queria voltar todo dia, porque realmente, assim, era um lugar para ser feito, né? Então, acho que falta um pouco o olhar do artista produtor mesmo, pensar nisso quando vai criar e vai escrever os projetos, né? Acho que falta isso mesmo, da gente.
Que legal, bem legal mesmo escutar isso, que essa... Acho que essa possibilidade do artista alcançar esse público que não tem acesso, né, que não é contemplado, né, assim, Natal Luz, por exemplo, aqui, né, você vai poder apreciar muita coisa se você tiver um carro para poder fazer o passeio lá, que eles fizeram ali no Barigui, por exemplo, né, e outros eventos também, né, enfim, caímos de novo aqui.
Mas a gente vai aguardar mais uma vez.
Sim.
Não, o técnico já liga para a Marina de novo para a gente encaminhar essa conversa. Eu quero muito saber ainda dela como é que as pessoas podem acessá-la, qual, o que ela tem já disponível para esse ano de 2022. Lembrando que ela falou que não tem idade, né? Que o circo está ali, que ela mesma começou e voltou.
Voltei, eu não sei o que está acontecendo.
É, claramente, ela vai saindo. Estava comentando aqui, Marina, enquanto você voltava, que a gente queria saber, né, agora que você falou aí, pensando nos projetos, o que você está pensando para 2022, e daí pegamos uma fala lá no comecinho do seu programa, quando você falou que conheceu o circo com 30 anos e sempre dá tempo, é sempre, né, nunca é tarde para a gente começar a se descobrir, aprender coisas novas. Queria que você contasse da sua programação de 2022, da programação da escola, como é que as pessoas podem te encontrar, te acessar, tudo que você está planejando aí.
É, esse ano começou de uma forma bem legal. Eu passei no mestrado em artes lá na Unespar e era um desejo meu, assim, fazia muitos anos, mas eu pensei, ah, não, vou esperar as meninas crescerem um pouquinho, né, porque senão não vou conseguir. E aí mandei o ano passado a proposta e entrei. Então, esse ano eu começo, assim, com essa novidade, que é o mestrado, na faculdade que eu me formei, né? Hoje é a universidade, mas eu me formei lá em 2007. Então, assim, está sendo bem importante para mim essa retomada, esse reencontro, né? Com a universidade e também com a academia, porque eu gosto dessa parte de pesquisa e entender de uma outra forma, não só no corpo, o que eu faço, né? Aqui na escola, a gente fez uma reforma com o valor inicial de um projeto de lei de incentivo de fundo municipal, né? Então, a gente foi contemplado por ser espaço independente do valor, e aí a gente foi na cara e na coragem, fizemos um teste, né? E fizemos uma reforma. Então, a gente aumentou a escola, né? Ela está maior, porque para o tipo de coisa que faz, quanto mais alto, melhor, né? E a gente aumentou tudo. Colocou espelho, a gente deixou outro tipo de aula. E entrou em contato com pessoas, não só de circo. Então, a gente está com aula de sapateado, de balé. A Melina Mulazani, que é uma artista incrível, maravilhosa cantora, vai começar a dar aulas aqui também de canto. Então, a gente, além das aulas de circo, a gente está querendo abrir para outras atividades artísticas também, né? Então, a gente tem aula aqui na escola de segunda a sábado, aulas regulares, tanto para crianças como para adultos. Inclusive, a maioria das pessoas que a gente tem aqui são adultos. São pessoas que não necessariamente querem ser artista de circo. A pessoa, eu falo isso no meu projeto, nada sobre isso, sobre como que as aulas de circo, elas conseguem atravessar a pessoa, né? Como que ela vai além de um simples movimento ginástico, mas de que forma que isso atravessa mesmo e reverbera além da sala de aula. Porque eu tenho alunos assim que eu vejo uma mudança tão linda, maravilhosa, depois que começaram a fazer as aulas de circo, em relação a tudo, assim, a maneira com que vem o mundo, né? Que você literalmente vira de cabeça para baixo, inverte, sobe, se pendura, se joga, equilibra. E isso, assim, faz uma diferença na vida da gente, porque a gente vai levando isso para dentro e vai transformando também. Músculos não são só músculos que fazem exercício, né? O cérebro, ele vai junto nesse lugar, nessa musculação criativa, né? Então, você vai desenvolvendo ali um outro ser humano. É lindo de ver. Então, essa coisa de qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer coisa vir fazer aula, é real, assim. Então, estamos abertos a nossa escola. Pode falar o nome?
Deve, nome, endereço, Instagram, telefone, e-mail, tudo que você quiser.
Então, Mahalo, Mahalo PA é a nossa produtora, né? Onde a gente faz os eventos, espetáculos, performance, casamento, tudo que for. E a Mahalo Escola, Mahallo, é a nossa escola de escola. Eu estou no Instagram como marinaprado.arte. Lá também tem sempre coisas relacionadas à pesquisa, corpo e tudo mais, e também a minha vida, né? Como mãe e tudo. Estamos aqui na Lindóia, pertinho do Shopping Paládio, que é uma escola. Então, venham fazer aulas, venham conhecer. Vocês dois também são convidados para vir trazer as crianças ou não. E é isso. Esse ano começa com bastante coisa rolando, bastante projeto. Crianças que saíram da fralda, que saíram do TP, que estão indo para a vida. Eu que estou me descobrindo de novo como uma pessoa além de mãe. Então, isso vai ser um ano lindo.
Vai ser um ano lindo. E é muito legal falar justamente isso. Ouvir você falar isso é muito legal. Me pega, assim, pessoalmente, né? De como experimentar uma arte, mesmo não com a intenção de ser artista, muda a vida da gente, né? De experimentar um instrumento, saber que som eles, né, ele tem, uma aula de teatro, uma aula de palhaçaria, é muito legal. Eu gostaria, assim, eu tenho esse desejo que todas as pessoas, principalmente as crianças, pudessem experimentar uma modalidade de arte, sabe? Porque muda o olhar. Né, mudou o olhar para a vida, assim. Eu tenho um desejo de rolar daqueles tecidos, assim, mas eu acho que não sei.
Venha,
é lindo demais, né?
Olha, venha realizar o seu desejo.
É lindo demais. As apresentações de tecido, elas são impactantes, né?
É só chegar.
Eu também acho bem legal e... Eu nunca tinha pensado nisso que você fala, que eu acho que nossa, isso é tão precioso, né? Isso que você fala, né, da musculatura, do músculo ser criativo também, né? A gente vê as pessoas indo para a academia lá e naquele movimento repetitivo e eu penso, cara, que chato isso, né? E de repente você oferece uma possibilidade de fazer um outro tipo de movimento com o corpo e eu acho que você se apropria desse corpo, que você fala, né, de uma mudança, eu acho que é bem, bem fundamental aí, né, bem central, eu acho, para que você possa ter um outro lugar e, enfim, chegar à vida de outro jeito. Achei bem legal isso que você trouxe, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né, de se enxergar ou se entender a partir de um novo movimento com o corpo, né? Eu acho bem interessante isso. Bem legal.
Eu tenho percebido muito isso ministrando as aulas mesmo. Eu acho que é o que eu mais venho percebendo, é o que eu mais tenho percebido e o que eu venho buscando mesmo, né? Inclusive, que foi a minha vontade de entrar no mestrado com essa ideia, é que eu não é uma coisa que veio, assim, primeiro, assim, um pensamento, e eu, será que... Não, eu fui vendo realmente isso nos alunos, assim, em mim, claro, né, primeiro. Então, assim, muito legal. E essa coisa do músculo criativo aí, eu amei também, veio agora e eu adorei essa ideia.
Pô, anota aí já.
Muito legal, Marina. A gente tá chegando ao final aqui do nosso encontro de hoje. Eu quero me despedir de você, agradecendo mais uma vez a sua participação, te desejando muita sorte, sucesso nesse mestrado, que passe importante, que seja aí um tempo de aprendizado, né, um tempo de entrega, mas também um tempo de boas novas experiências, e eu desejo muito que a gente se encontre brevemente, pessoalmente. Estou com saudade de te ver no palco e de trocar uma ideia com você.
Ah, eu te agradeço, obrigada de novo. Venha fazer aqui as aulas, é sério, venha, você vai se surpreender com você mesma. E também, então, é um jeito de você vir, a gente toma um café de longe, você sobe no tecido, realiza seu desejo.
Em breve, te ligo.
Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Marina, por ter estado aqui com a gente. Acho que foi bem, bem legal, bem bacana escutar você e esse olhar que você tem sobre a arte e essa conexão que você faz de uma forma tão bonita, né, entre o circo, o corpo, a arte, a dança, enfim, né, e todas essas conexões aí, eu acho bem legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento.
Obrigada, Wagner, obrigada a você.
Valeu. Bom, lembrando, né, que o Bem Bolado tem apoio cultural da Flora Cozinha Familiar, No Instagram, arroba Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel. E você pode colaborar com o nosso programa via PicPay, no arroba Bem Bolado na Cultura, ou pixpauta@cultura930.com.br. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Marina. Valeu, Mari.
Valeu, até gente. Até semana que vem.
Até. Tchau, tchau.
Um beijo.
Este foi o Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.